Eu ia lá, era obrigado a estudar. Eu vou na missa todos os domingos porque eu aprendi. E aprendi na obrigada. Porque no colégio tinha o cartão, o boletim no fim de semana, e tinha nota, os cartões bons e os cartões ruins. Fazia uma bobagem e levava um cartão ruim, depois tinha que pagar. E indo na missa eu já ganhava um bolo de cartão bom. Então na missa estava lá eu, para pegar o cartão. Mas terminei me acostumando, aí na missa ele ganhava. Posso dizer que comecei meio que forçado. Se não tivesse isso, se estivesse no outro colégio que ninguém dissesse nada, não ia. O ambiente da família. O ambiente da família sagrado. A escola sagrada. Eram coisas que eu levo para o resto da vida. Para o resto da vida. E os gaúchos são assim. Os gaúchos são assim. Eu vejo... Ana Amélia pode confirmar comigo. A política no Rio Grande do Sul. Eu não posso vir aqui. Teve arena, teve a ditadura. Igual em tudo que é lugar. Eu posso dizer mil coisas. Mas não posso dizer que os governadores nomeados da arena, que o Perac, que o Triquese, não foram homens sérios. Que o Guazelli não foi homem sério, digno, correto. Porque os políticos do Rio Grande do Sul, a tradição é esta. A tradição é esta. E foi sempre esta. Não vou citar aqui, mas nós temos casos de político que numa eleição foi o mais votado para deputado federal. O mais votado. Nesse interregno houve aquela célebre questão do debate que o MDB teve na televisão. Primeira vez que emprestaram uma hora para o MDB poder falar na televisão. Falou o doutor Ulisses, falou Montoro, falou Colares e falou José de Alencar. José de Alencar foi cassado. Um deputado nosso, o mais votado, chegou lá na região e disse, ele tinha que ser cassado, porque era comunista mesmo. Na outra eleição, não se elegeu. Não houve nada, só essa declaração, e essa declaração foi espalhada na região onde ele tinha tido os votos. Na outra eleição não se elegeu. E ninguém fez campanha contrária, só publicaram aquilo. E não se elegeu. Nós temos um caso, Caxias do Sul, grande deputado, dos mais competentes, dos mais capazes, ilustre um deputado, brilhante deputado. Aí o Congresso Nacional votou uma lei que cada deputado podia importar um carro estrangeiro. Naquela época não tinha carro nacional, é só carro importado. E a importação do carro era uma fortuna de imposto. O que, que eles fizeram? Deputado federal podia importar um carro. Esse deputado de Caxias importou um carro. Se licenciou. E o seu suplente importou outro carro para ele. Então ele ficou com dois carros. Veio a eleição, mas a eleição dele era tranquila, mas era, não tinha nada. Fizeram uma charge, ele era uma pessoa grande, enorme, com dois Cadillac, um de cada lado. Fulano de tal trabalhando por Caxias. Nunca mais se elegeu. Nunca mais se elegeu. Então, o Rio Grande do Sul tem esse aspecto. Acho que o Brasil não trata o Rio Grande do Sul como o Rio Grande do Sul merecia. E essa coisa é tão estranha, tão estranha, tão estranha, que os gaúchos que estiveram na presidência da República foram os que nos trataram pior. Eu sou fã do Dr. Getúlio. Nasci, com 4 anos, 6 anos, eu marchava e a gente tinha que dizer Getúlio Vargas, abre as asas sobre nós. Porque era obrigatório, quer dizer, a época da ditadura, era o Estado Novo, e eu nasci assim. Depois, quando eu fiquei gente, eu vi as coisas boas do Dr. Getúlio e tenho admiração por ele. Mas o Getúlio, na presidência da República, não fez nada pelo Rio Grande do Sul. Nos 15 anos ele não fez nada pelo Rio Grande do Sul. Getúlio Vargas, João Goulart, Médici, Costa e Silva, Geisel, presidente da República, Hermes da Fonseca, presidente da República Gaúcho, somados eles, há 50 anos, não fizeram para o Rio Grande do Sul o que o Juscelino fez em 5 anos para Minas Gerais. O que o Juscelino em 5 anos fez por Minas Gerais, esses gaúchos da presidente da República não fizeram em 50 anos pelo Rio Grande do Sul. Você só me perguntar por quê? É que o gaúcho tem o seu complexo, não, mas eu estou no Brasil. Eu não posso ajudar o Rio Grande. Eu tenho que olhar para o Brasil, eu não posso fazer uma gauchada de me preocupar com o Rio Grande. Conte que quando houve a Revolução de 30, e quando chegaram no Catete, uma semana depois, chamaram, e os gaúchos que vieram no trem, que vieram a cavalo e que estão aqui, e o nosso companheiro lá de São Borja, o prefeito e o intendente aquele de São Borja, que deu praticamente todo o gado dele para poder alimentar esse pessoal que veio esse tempo todo, reuniram o pessoal e o Getúlio teve uma janta com ele. Lá para tanto, o Getúlio levantou e disse, bom, eu agora estou aqui, meus amigos. Quero agradecer. Começamos tudo com vocês lá de São Borja. E vamos ver o que eu posso fazer por São Borja. E São Borja tinha um sonho que vinha de longe, que era uma ponte entre São Borja, entre o Brasil e a Argentina. Aquela ponte era a revolução total, porque em vez de São Borja estar num canto do lado do rio, sendo que do lado de lá é Argentina, do lado de cá é Brasil e mais nada, ele com essa ponte podia ser o grande centro de exportação e importação da Argentina. Quando ele falou isso, um rapazinho mais moço, doutor Getúlio, eu acho que o que o senhor pode fazer é a ponte, que todo mundo queria. O intendente, prefeito da época, bateu na mesa e disse, cala a boca, irmão. Doutor Getúlio, o senhor agora é presidente da República. Salve o Brasil. Deixa São Borja e o Rio Grande que nós cuidamos. E ele fez isso. E a ponte foi sair, na época da ditadura, por um militar, 60 anos depois. Esse foi o tratamento dado para o Rio Grande do Sul. Já disse mil vezes aqui, Ana Amélia, Cacequi tem 5 quartéis, não vou repetir porque até fica caçapé. E durante 50 anos, metade do exército brasileiro esteve na fronteira com a Argentina. E até hoje, tantos quilômetros da fronteira não pode ter uma fábrica. Quando Lula era presidente, nós fizemos aqui uma comissão, os senadores do Rio Grande do Sul foram ao secretário da Fazenda, e fomos a ministra de Minas e Energia. Depois, ela, chefe da Casa Civil. Fizemos uma reunião onde a gente alimentou tudo. É um mar de coisas. Injustas com o Rio Grande e maltratamento do Rio Grande. Lula designou uma comissão e disse para a chefe da Casa Civil, você fica encarregado de fazer a coordenação. Fala com o orador, reúna e voltamos a reunir. Nunca mais voltamos a reunir. Eu acho, Ana Amélia, que nós podíamos repetir isso agora. Que agora o governador é o PT. Naquela época era governadora e tinha muito atrito. Eu acho que agora dá para fazer aquela reunião de novo. Vamos sentar na mesa, vamos discutir tudo. Vamos discutir o quanto a Lei Candir tirou do Rio Grande do Sul. O quanto nós perdemos com essa Lei Candir. Vamos discutir as estradas que o governo do Estado fez, mais 2 mil quilômetros de estrada federais, eram estradas federais, meu amigo. Que o senhor Sarney não tinha dinheiro para ver, não tem dinheiro. Então o Rio Grande do Sul conseguiu dinheiro, construiu as estradas com um convênio com o governo federal que ele ia nos dar o dinheiro. Não deu até hoje. reforma agrária. Eu acho que o Rio Grande do Sul foi o único estado, foi a única entidade do Brasil que comprou terra para fazer reforma agrária. Comprou terra para fazer reforma agrária. E comprou terra porque estava fazendo uma agitação tão grande, o PT estava fazendo uma agitação tão grande que havia, nós estávamos em véspera de uma rebelião. Aí nós nos reunimos. Mas não, como é que nós vamos comprar terra? Desde quando a reforma agrária não é problema do Estado, é um problema da União? Como é que nós vamos pegar o nosso dinheirinho contado e comprar terra? Aí disseram, ou se compra a terra e acalma essa gente, eu não sei o que vai acontecer. Fizemos um convênio com o governo federal. E o governo federal, até hoje não desenvolveu o dinheiro. Fizemos um convênio que aquele dinheiro que nós compramos aquelas terras e fizemos reforma agrária, o governo federal nos dava e nós comprava mais terra e mais reforma agrária. Até hoje não nos devolveu. Senadora Ana Amélia, para sair o polo petroquímico, os governos, até faço justiça, da Revolução, o Amaralzinho, o Guazelli, tiveram um ato de coragem. Fizeram toda a infraestrutura do polo petroquímico sem ter polo petroquímico. Não existia. Ninguém garantia que ia sair no Rio Grande do Sul. Aliás, ninguém queria que saísse no Rio Grande do Sul. E fizeram. E fizeram com uma infraestrutura considerada a época melhor do mundo. Dinheiro do Rio Grande do Sul. Aí houve um dos poucos momentos. Mas também o Rio Grande se reuniu. Reunimos tudo. O Dom Vicente Scherer saiu de Porto Alegre, foi lá para a fronteira. O comandante do Terceiro Exército foi lá para a fronteira. O presidente do Tribunal de Justiça, o presidente da CUT, todos os partidos, o Guazelli, governador, reuniram na fronteira. Toda a elite, a Fiergs, todo mundo se reuniu na fronteira. Eu era presidente da oposição e o Guazelli disse, senhor presidente, aqui está o Rio Grande do Sul. Em nome do Rio Grande do Sul, o chefe da oposição vai falar. Era eu. Aí eu cobrei dele, o polo petroquímico. Olha, presidente, estão dizendo aí que o senhor não dá o polo para o Rio Grande do Sul. E é verdade, porque o senhor tem medo, porque vão dizer que o senhor vai fazer uma gauchada. Então o senhor não vai dar por causa disso. E é por causa disso que o Rio Grande está aí, não vem nada para o Rio Grande do Sul. E o Metz e o Gás assinou o polo para o Rio Grande do Sul. Aí saiu o polo. O Rio Grande do Sul gastou, o Amaralzinho, um bilhão e não sei quanto na infraestrutura do polo, que é considerada a melhor do mundo. Nunca pensamos em pegar dinheiro de volta. Nunca passou pela nossa cabeça. Agora, privatizaram o polo, pô. Nos dão nosso bilhão de volta. Se ficasse o polo nacional, não vamos discutir. Mas privatizaram aí uma montanha de dinheiro, todo mundo ganhou, e o nosso milhão e meio. O Brizola começou. Na verdade, vamos fazer justiça. O Brizola lançou o assassino Piratini. Mas os governos depois é que fizeram. O governo estadual fez sozinho o assassino Piratini. Sem um tostão do governo federal. Porque o governo federal disse, o Rio Grande do Sul não tem aço. Não tem indústria, para que vai querer aço de Piratini? Para quê? Trazer o minério do Nordeste para levar para o Rio Grande do Sul, para o Rio Grande do Sul, para o de aço, e foi trazer para São Paulo para fazer o tomão? Não deram. O Rio Grande do Sul construiu o aço de Piratini por conta própria. E construiu. Só que aço de Piratini foi projetado para 450 mil toneladas. E nós só fizemos a primeira etapa, 150 mil. Inauguramos. Agora, uma usina de 450 mil toneladas, só 150 sendo utilizado, havia um enorme vácuo que tinha que ser mantido e era prejuízo. Quer dizer, as fibras não podiam ir adiante, tinha que completar. Não tinha mais dinheiro para completar. O governo exigiu. Nós demos de graça a Sucílio Piratini para o governo federal, uma lei da Assembleia Legislativa, de graça, com a condição dela completar os 450 mil. Pegou de graça e não completou. E os filhos da mãe venderam, privatizaram. Se privatizaram, que deu nosso dinheiro, pô. Privatizaram uma usina que não botaram um tostão e não nos deram até hoje. Essas coisas, senhor presidente, Eu não vou ficar aqui porque eu ficaria aqui mais duas horas. São coisas que vão se somando, vão se somando, vão se somando, vão se somando. E o Rio Grande do Sul está nisso aí. Ganhamos a Revolução, ganhamos o governo. Em 1930, quando saiu a Revolução, São Paulo tinha 18% do PIB e o Rio Grande do Sul tinha 11 ou 12%. Hoje, São Paulo tem lá quase 50 e nós já estamos caindo. Era o segundo, depois passou um terceiro, passou um quarto. Estamos em 7. E o Paraná está ali para passar por nós. Daqui a pouco até Santa Catarina passa por nós. Eu acho, Vossa Excelência, eu digo com muito respeito, eu tenho muito orgulho dos meus companheiros do Senado. Estou aqui entre um guri quase que nem a Anamélia, mas hoje estou com... Mas tenho orgulho da Anamélia e do Paim. E digo com todo respeito aos senadores, que para mim os dois grandes senadores dessa casa são a Anamélia e o Paim. O Paim é fantástico, ele está em tudo que é lugar. E ele bola tudo. O Paim, de repente... Eu nunca vi, Anamélia, eu estou aqui desde 1979. Eu nunca vi gente aqui no Senado segunda de manhã. Eu vinha várias vezes aqui de manhã no meu gabinete, mas nunca vi. De repente, o Paim queria uma comissão...